oferecido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o Ambulatório de Medicina dos Viajantes. É um serviço de muita utilidade para os viajantes internacionais. Nem todo mundo conhece ainda, não é um serviço. No local são promovidas palestras, os médicos transmitem informações essenciais sobre as principais doenças dos países que serão visitados e orientações sobre vacinas e esclarecimento de dúvidas. Eu vou conversar sobre este assunto aqui no Jornal da USP no Ar, com o professor doutor Aloysio Augusto Cotrim Segurado, presidente do Instituto Central do HC. Como vai, professor? Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, como vai você? Eu queria cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada, professor, por mais uma vez trazer aqui para o nosso ouvinte, contar um pouco do tipo de prestação de serviço, né, que os diferentes institutos do Hospital das Clínicas oferecem à população. E a gente vai contar essa história do Ambulatório de Medicina dos Viajantes. Quando é que nasceu, professor?
Olha, essa ideia, na verdade, é antiga e é ligada ao Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina, por conta da necessidade de dar uma orientação específica para os viajantes em relação ao risco de aquisição de doenças e, eventualmente, o atendimento após o retorno de viagens, quando o viajante não se sente bem ao voltar para casa. Essa ideia de que as viagens estão associadas à transmissão de doenças é bastante antiga, como todos nós sabemos, né? Uhum. Desde tempos históricos, se sabe que há possibilidade de transmissão de agentes infecciosos com a migração das populações. Isso aconteceu na Idade Média, isso aconteceu na época das grandes navegações e, mais recentemente, nós tivemos exemplos muito claros disso, como, por exemplo, com a epidemia de ebola na África Ocidental, a própria epidemia do Zika vírus, que foi trazido lá do Pacífico até as Américas e depois se expandiu aqui no nosso continente. Então, em função desses conhecimentos, foi se desenvolvendo essa subespecialidade, digamos assim, que é interdisciplinar e que procura dar uma atenção especial à saúde dos viajantes, não só atendimento de viajantes doentes, mas muito mais uma possibilidade de prevenção de aquisição de doenças durante as viagens.
Justamente, quer dizer, eu tenho que me informar antes de viajar para determinada localidade que riscos para a saúde existem, e aí eu posso me prevenir, especialmente com vacinação, não é, doutor?
Exatamente, uma das atividades mais importantes desse ambulatório, que funciona aqui no nosso prédio dos ambulatórios do Hospital das Clínicas, é o aconselhamento pré-viagem. Esse aconselhamento, ele deve ser feito com um tempo hábil para que as medidas de prevenção surtam efeito. Então, nós recomendamos que esta visita de orientação seja realizada de um mês a um mês e meio precedendo a viagem. E o aconselhamento vai depender da análise pelo especialista de uma série de fatores, como, por exemplo, o destino do viajante. Então é muito importante que esse profissional conheça a distribuição das doenças no nosso país e no mundo, porque na verdade não só as viagens internacionais nos impõem alguns riscos de saúde, como também viagens no nosso próprio território, se vamos à Amazônia, Sim. se vamos ao Nordeste, se vamos à região Sul, para qualquer lugar que possamos nos deslocar, há esse risco. Então, conhecimento da distribuição das doenças no território geográfico do Brasil e do mundo é muito importante. Outros aspectos que devem ser considerados é a duração da viagem, o tipo de viagem. É uma viagem em que o viajante vai ficar em hotel 5 estrelas ou é uma viagem de ecoturismo em que serão visitadas grutas, cavernas, onde se fará mergulhos? Ou seja, tudo isso deve ser levado em conta para medir o risco de aquisição de uma doença. Outro aspecto que eu acho muito importante é ter um bom conhecimento do estado de saúde prévio desse viajante. Ele já é portador de alguma doença? Ele está fazendo algum tipo de tratamento? Ele já tomou as suas vacinas preventivas adequadamente? Ele está tem uma condição de alergia particular? Ou seja, tudo isso deve ser levado em conta nesse atendimento pré-viagem. Aí as recomendações partirão de uma análise conjunta de todos esses riscos e aí poderá poderão ser orientadas, por exemplo, medidas de proteção individual, como, por exemplo, uso de repelentes, orientação sobre evitar se expor a determinados locais em momentos em que há concentração de insetos, para evitar as doenças transmitidas por vetores. Podem ser recomendados e devem ser recomendados medidas de proteção para a saúde sexual, porque nós sabemos também que infecções sexualmente transmissíveis por vezes acontecem em viajantes. Poderão ser dadas orientações a respeito da necessidade de tomar algumas vacinas preventivas, a depender do destino, e por vezes até alguns medicamentos são necessários nessa prevenção. Então, esse conjunto de recomendações vai depender fundamentalmente da análise dos fatores todos de risco que foram considerados.
Vamos falar sobre os riscos atuais. E aqui dentro do Brasil mesmo, a gente até pode falar para quem vai para a Europa, professor, por exemplo, para a gente exemplificar, né? E dentro do Brasil, quais são os riscos hoje? A gente sabe que tem doenças, infelizmente, voltaram por falta de vacinação, as pessoas não viam a doença, achavam que não havia risco. Então tem muita desinformação, infelizmente, entre as pessoas. Essa é uma batalha, eu gostaria de ouvir a sua opinião também, é uma batalha contra a desinformação, a informação incorreta sobre doenças. Quer dizer, por exemplo, a gente está tendo que lidar com sarampo, esse é um dos riscos, por exemplo, para quem vai viajar aqui mesmo dentro do país ou para a Europa, professor Aloysio.
Sem dúvida, veja, recentemente nós vivemos aqui no nosso país e particularmente aqui em São Paulo, dois exemplos muito marcantes de como a reintrodução de doenças reemergentes, como nós chamamos, pode se dar pelo deslocamento de pessoas.
Justamente.
Então, no início do ano passado e repetiu-se no início desse ano, houve um surto de febre amarela silvestre aqui no estado de São Paulo, bem próximo da região metropolitana, em 2018, na região ali em volta de Mairiporã, inicialmente, e vem, obviamente, da possibilidade de pessoas não vacinadas se exporem a um micro-organismo que tinha sido reintroduzido no nosso estado. Uhum. Então, essa região do estado de São Paulo, mais próxima da capital, não era, até 2018, considerada uma região de risco de transmissão de febre amarela, e o vírus foi reintroduzido pela migração dos macacos. Então, as pessoas que foram a essas regiões, próximas a regiões de mata, ali, por exemplo, na Serra da Cantareira, próximo ao Horto Florestal, ou mesmo no litoral sul de São Paulo, Vale do Ribeira, na verdade, se expuseram a regiões de mata, ou por viagens, ou por vezes por residirem em regiões já bem periféricas das cidades hoje, que estão próximas a regiões de mata, se expuseram a esse agente e puderam adquirir uma doença que é muito grave e causou várias mortes. E agora, mais recentemente, o sarampo. Na verdade, essa reintrodução do sarampo, ela vem no Brasil classicamente associada às viagens. Então, como a doença continua acontecendo na Europa, continua acontecendo na Ásia, alguns viajantes vieram com sarampo, surfistas, por exemplo, que estiveram na Indonésia, em outras regiões da Ásia, chegaram com sarampo aqui nos anos precedentes. Depois tivemos migração de venezuelanos na fronteira norte do Brasil, que ajudaram a reintroduzir o sarampo no estado de Roraima. Mas o que se observou posteriormente foi a disseminação do sarampo, que encontrou um terreno fértil no nosso país, porque a cobertura vacinal estava muito baixa. Então, aí pudemos nos dar conta de que a lição de casa não estava sendo bem feita. A chegada de viajantes com sarampo permitiu a reintrodução do vírus, porém, a falta de cobertura de vacina adequada fez com que essa doença altamente contagiosa pudesse se disseminar no nosso país. E nós estamos sendo surpreendidos este ano com até mortes por sarampo, algo que não acontecia há muitas algumas décadas já aqui no Brasil.
Uhum. Então, hoje esse é o risco maior, fora aqueles riscos, né, que a gente já sabe que existem, febre amarela, dengue. Que mais o senhor destacaria de mais urgente neste momento, né,
para as pessoas? Olha, na verdade, essas eu diria que são as doenças que assumiram um caráter epidêmico.
Sim.
Mas nós temos que pensar que as viagens também trazem muito frequentemente outras doenças que não são epidêmicas, mas que são muito frequentes. Eu chamaria atenção para um quadro que nós chamamos diarreia do viajante. Talvez mais de um terço das visitas que nós recebemos pós-viagem no ambulatório seja por quadros diarreicos.
Olha
então,
só. Uhum.
Então, lembrando que, além do aconselhamento pré-viagem, um outro trabalho do ambulatório é o acolhimento de viajantes que voltam com algum problema de saúde. Nessas situações, os quadros mais frequentes são esses quadros diarreicos, que são frequentemente causados por infecções bacterianas, mas podem também ser por infecções virais, mais frequentemente bacterianas, que estão relacionadas à ingestão de alimentos em condições de higiene inadequadas. Então, é muito comum nas viagens as pessoas se alimentarem, por vezes, na rua, em locais que desconhecem, onde as condições de segurança alimentar não estão garantidas, aquele gelo da caipirinha da praia, que na verdade vem de feito com uma água de procedência não conhecida. Uhum. E este quadro realmente é muito, muito frequente. Há uma máxima que nós sempre procuramos orientar os pacientes, que em situações dessas de viagem é muito importante usar aquele entendimento de ferver, cozinhar e descascar. Ou seja, na verdade, fazer nesses ambientes de segurança alimentar desconhecida uso somente de alimentos fervidos, cozidos e sem casca. Porque, obviamente, a situação do alimento mal cozido ou, eventualmente, mal lavado, como verduras e frutas, que há maior risco de contaminação. Então, perceba, Roxane, que é um quadro aparentemente benigno, né? Um quadro diarreico pode ser tratado facilmente.
Sim.
Mas é muito, muito frequente entre os viajantes. Queria também destacar uma outra situação clínica que é muito frequente no nosso ambulatório, que são os problemas de pele. Então, muito, muito frequentemente em viagens, há exposição em praias, muitas vezes a pessoa anda descalça. Então, na verdade, essas lesões de pele, como, por exemplo, o bicho geográfico, algumas micoses superficiais, dermatite por picada de insetos, também são bastante frequentes entre os viajantes. Então, eu acho que com isso a gente consegue perceber que existem situações em que as doenças são essas de caráter epidêmico, como aquelas que nós falamos, e outras que são doenças não epidêmicas, mas muito frequentes. E eu acho que a gente não poderia deixar de fazer menção também à malária, porque a malária é uma doença que continua acontecendo no nosso país, particularmente, essencialmente, na região amazônica. Então, na verdade, é muito importante que os viajantes que se dirigem à região amazônica se apresentarem febre após o retorno da viagem ou nas semanas subsequentes à viagem, que imediatamente procurem um serviço para diagnóstico rápido da malária, porque essa é uma doença fácil de identificar, fácil de tratar, mas se não reconhecida rapidamente, pode levar a complicações sérias. Tanto isso é fato que no nosso ambulatório de medicina dos viajantes, nós temos à disposição um laboratório específico para o diagnóstico de malária, em parceria com a Superintendência de Controle de Endemias da Secretaria da Saúde. Então, o viajante que volta com febre, que esteve numa região de transmissão de malária, aqui no nosso país, eu repito, seria a região amazônica, ele deve procurar o ambulatório, ele faz um exame com uma punção digital, uma coleta de algumas gotinhas de sangue numa lâmina, isso é examinado, em questão de minutos o resultado já é apresentado, e se for confirmado o diagnóstico de malária, o paciente já sai dali com seu tratamento correto. É muito importante destacar que a malária na região amazônica, ela em geral não é tão grave porque ela é pensada e é diagnosticada rapidamente. Porém, fora da região amazônica, algumas pessoas com febre que adquiriram a malária na Amazônia deixam de ser diagnosticadas precocemente por falta de hipótese diagnóstica pelo profissional de saúde. Então, essa é uma mensagem muito importante. Voltou da viagem com febre e esteve numa área onde existe malária, nós temos que afastar necessariamente esse diagnóstico.
Olha, vejam só o tamanho da importância, né, de uma prestação de serviço como essa e gratuita. Para a gente concluir, professor, né, e está à disposição da população, como funciona?
O ambulatório de medicina do viajante funciona no prédio dos ambulatórios do Hospital das Clínicas, ali na Avenida Enéas de Carvalho Aguiar, em frente ao Instituto do Coração. Ele é um ambulatório totalmente gratuito, ligado ao nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial, até às 16h30. E ali, junto com este ambulatório, como eu já disse, funciona o Laboratório de Diagnóstico de Malária e o Centro de Referência para Vacinas do Hospital das Clínicas. De tal sorte que, se, como parte da orientação ao viajante, estiver incluída a administração de vacinas, isso já pode ser feito ali mesmo.
Bom, muita gente ainda não sabe, é antigo essa prestação de serviço, mas tem gente que ainda desconhece, por isso a gente quis prestar mais este serviço, destacando aqui a importância do atendimento que é realizado pelo Hospital das Clínicas, nos seus diferentes institutos, não é? Para a população. Muito obrigada, viu, professor, por contribuir para essa nossa série especial.
Muito obrigado, um bom dia a você e a todos os ouvintes.